Levamos nossas vozes em adoração a Ti, Senhor, porque só Tu és digno, Senhor, de ser exaltado, Senhor, de ser engrandecido, Senhor. A Tua igreja Te exalta, Senhor. ser exaltado.
Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado seu nome.
Viventes te adoram.
Aleluia, sim, Senhor Jesus.
Bendito tu és, Senhor.
Aleluia. Nossa alegria se renova, sim, Senhor. A cada manhã, a cada manhã. nossa confiança.
Nossa confiança se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã.
Nossa confiança,
nossa confiança se renova a cada manhã.
Queridos, nós estamos cantando "Olhai os lírios do campo, os pássaros no céu, Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor." Nós temos um Deus extraordinariamente amoroso, meus irmãos. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele nos criou para Ele. Nós não estamos no mundo aqui por uma causalidade, que os nossos pais quiseram, não. Nós estamos porque Deus nos criou para Ele, nos colocou no mundo para que nós estejamos vivendo com Ele, no seu grande e profundo amor. Aleluia. Meus irmãos, se eu fosse contar algumas das minhas experiências do amor de Deus para mim, na minha vida, eu passaria toda esta manhã aqui falando aos irmãos. Mas eu sei que Deus cuida de nós. Há uma parte do nosso culto que é trazer as ofertas para Deus. Eu gostaria que nós nunca pensássemos que eu trago a oferta para que Deus me dê mais. Nunca pensasse que eu trago a oferta porque Deus me deu alguma coisa e então eu tenho que pagar a Ele. Nunca ofertarmos com este ou com aquele intuito, né? Meus irmãos, Deus não depende das nossas ofertas. O que Deus quer é a nossa gratidão. Quando nós ofertamos, nós temos que ter esse sentimento de reconhecimento do amor de Deus, do que Ele faz por nós, das orações que Ele tem nos dado. Mas nós não vamos pagar nada a Deus, não vamos dar nada a Deus, Ele não precisa de nada de nós. Ele precisa que o nosso coração esteja cheio de amor para com Ele. Aleluia. E quando ofertamos, eu acho que é o único sentido mais forte de ofertar. É dizer: Senhor, eu venho aqui com uma prova do meu amor para contigo. Não é uma tradição que se fez. Eu creio que se a igreja suprimisse essa parte do culto, ela não sofreria nada, porque Deus supriria da forma que Ele sabe fazer. Mas como é bom nós separarmos a parte do nosso amor contribuindo para o Senhor e dizendo: Senhor, muito obrigado. Isso aqui não é nada diante do que Tu fazes por mim. Mas eu trago porque eu Te amo. Eu Te amo, Senhor. Nesse momento nós vamos trazer as nossas ofertas com esse sentimento: Senhor, eu trago a minha oferta porque eu Te amo. Não tenho outra forma material no momento de fazer a não ser esta. E eu farei com alegria e com gratidão. Porque eu estou aqui, Senhor, é porque Tu cuidas de mim. Amém e amém. Senhor, nós vamos Te ofertar algo. Nós vamos trazer em amor um sentimento de gratidão, com uma alegria de chegar na Tua presença com algo. Mas isto, Senhor, nós fazemos porque nós Te queremos muito bem e queremos estar junto contigo. Sabemos que tudo que temos vem de Ti, Senhor. Então Tu tens riquezas enormes para nos dar, dar ao Teu povo em toda a face da terra. E Senhor, mas Tu Te alegras quando nós fazemos qualquer expressão de amor para contigo. E neste momento queremos ofertar com este sentimento, ó Pai. Amém e amém. Todos os irmãos podem vir e trazer a...
Os irmãos podem sentar.
Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
Irmãos, nós temos um testemunho de gratidão a Deus pelo que Ele fez com a nossa irmã aqui. Eu vou pedir para a senhora, não precisa levantar, mas a senhora vai contar para a igreja o que ocorreu.
Irmãos, eu só quero hoje agradecer por eu estar aqui. Faz 27 dias que eu fiz a cirurgia, posso me levantar, já tomo banho sozinha, estou usando o andador, mas eu estou assim muito bem. Da outra vez eu levei 6 meses para poder caminhar, tudo. E Deus tem feito uma coisa maravilhosa comigo. Eu hoje quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração, todos que oraram por mim. Estou na casa do meu filho e a minha nora me cuidando, cedeu o quarto deles para nós, com todo o amor. E ela tem sido assim, a enfermeira para mim, a cuidadora. E tudo isso assim vem do Senhor. Os netos toda hora comigo, toda a família cuidando, a filha, todos eles com amor. É só o amor do Senhor que faz isso. Então eu sou grata por todas as orações, por todos aqueles que oraram por mim e grata ao Senhor. Amém.
Louvamos ao Senhor, amém, irmãos? O Senhor nos abençoa, nos guarda. O Senhor cuida de nós, as misericórdias se renovam cada manhã. Amém. Temos a alegria de ter aqui o Roberto Marrone. Pode levantar com sua esposa, seus filhos. Sejam bem-vindos. O Roberto Marrone, com outros pastores, estamos andando com o Moisés também, né? E o Moisés está no pregando junto com o... na congregação do nosso querido irmão e pastor Dari. Sejam bem-vindos a outros nos visitando aqui. Quem? Pode ficar de pé, por favor. Qual é o seu nome? Milena. Milena, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Nós temos alguns avisos. Temos um grupo chamado de Fundamentação, que já começou, já tivemos já 2 encontros. Ele vai até 4 de junho, às sextas-feiras, às 20 horas. E tem em torno de uns mais de 70 irmãos novos na fé participando. São pessoas que se converteram desde o ano passado até esse ano, novos na fé. Então, há um grupo de fundamentação. Estamos ministrando a vida, a obra e a ordem do Senhor Jesus. Quem tiver interessado em participar ainda, então, é às sextas-feiras. Então, nós temos essa parte agora de maio e vai até 4 de junho. Aqui, às sextas-feiras, às 20 horas. A gente de libertação, dia 28 e 30 de maio. Estamos aí chegando no próximo fim de semana, local na chácara. A inscrição via supervisão. O que mais? Tinha adolescentes, 12 a 14 anos, 3 a 6 de junho, né, Samir? Local na chácara, que temos valor R$ 75,00. E as inscrições, aqui na saída, tem irmãos ali fazendo as inscrições, então, ao redor. Vai estar ministrando o irmão Eduardo Bulhosa, de presbítero em Salvador. Mais um aviso. Aviso que os avisos acabaram. Mas o melhor aviso é que Jesus vem, amém? Diga para o teu irmão, Jesus virá. Diga para o teu irmão. Esse é o melhor. Esse é o nosso aviso. Agora eu tenho um aviso aqui, vai ter um pregador novo. Eu tinha convidado o Erasmo, mas o Erasmo estava em casa. E eu orando assim, foi convidar o Samir, né? Até um contraste, né, Erasmo? Erasmo vai fazer 82 e o Samir tem quanto, Samir? 30 aí? 32. Então vou pedir para um pregador mais velho, maduro, o Erasmo, orar pelo Samir. Pregador mais novo, começando. Ele só pregou no sábado para os jovens, agora no domingo e na segunda não. Mas tem seu início, né, Erasmo? Vamos abençoá-lo.
Pai, que privilégio tu nos dás a nós humanos, que somos teus filhos, de anunciar a tua palavra. Tu queres, Senhor, que os arautos teus estejam em contínua comunicação de toda a palavra salvadora E a palavra santificadora que tu tens para o teu povo. Que neste momento a tua unção e graça se manifeste através do teu servo. Unge, ó Pai, para que a palavra venha de ti aos nossos corações. E também unge os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. E que saibamos que esta palavra temos que guardá-la no nosso coração. Amém e amém. Eu sempre gosto de dizer para os pregadores, prega a palavra.
Amém. A plateia hoje é menor do que ontem. Às vezes a gente está aqui e olha ao redor assim, tem umas 100 pessoas, mas eu fiquei muito feliz ontem. Estávamos no Parque de Germânia, não sei se vocês lembram que a gente avisou dia 22, tem um evento, né? Agora, hoje não tem esse aviso porque já foi ontem. E a coisa mais linda é que eu tive que resolver um problema técnico, então eu estava andando de carro no meio naquele bairro, e em todas as esquinas, assim, nossos jovens, não aqui, mas na rua, dando o testemunho de Jesus na rua. Se estamos aqui, é ótimo. É muito precioso estarmos juntos. E devemos congregar, devemos estar juntos. Mas o mundo precisa conhecer Jesus. E eles estavam uniformizados com uma camiseta cinza, assim, dizendo que Jesus morreu por cada um e era hora de nós vivermos para Ele. Então, eu queria só dizer assim que é uma alegria por todos vocês que estão aqui, por todos nós que estamos aqui. Temos um prazer, mas como é bom falar aos incrédulos que Jesus transformou a nossa vida.
Amém. Aleluia. Esse relato que o Oscar deu foi muito importante, porque, como ele mesmo disse, nós convidamos tanto. Não seria justo que não compartilhássemos daquilo que Deus fez ontem, para que aqueles que não puderam estar pudessem pelo menos ouvir. Nós vimos algo em torno de 15 pessoas se entregarem para Cristo, e de algo precioso, porque as pessoas estavam nas ruas, os irmãos estavam nas ruas, e essas pessoas foram abordadas nas ruas e convidadas para estarem conosco neste encontro mais tarde, que seria no período da tarde. E foi um dia especial porque nós tivemos que depender totalmente de Deus. De manhã o Senhor nos deu um sol precioso para sair nas ruas e terminamos o nosso objetivo de invadir algumas ruas ali. Meio-dia começou a chuviscar e fechou o tempo. E nós, misericórdia, começamos a clamar por misericórdia. E com aquele misto de fé, mas com um pavor. E quando começou o evento, tinha secado completamente o tempo. Já estava seco há algum tempo. E Deus pôde fazer o que tinha que fazer. E nós temos dito que nós não cremos que um evento assim sempre seja necessário para que uma vida seja salva. Porque se nós dependermos de eventos, nós vamos ficar na mão de uma estrutura, mas nós cremos que aquilo foi uma marca, assim como foi o Jari, para que a igreja realmente saia para as ruas, para trazer vidas para o reino de Deus, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu para ministrar com os irmãos em Caxias. Foi no período, nós tínhamos uma ceia ali, e há um mês atrás o Zé Gustavo ministrou aqui falando algumas circunstâncias do êxodo do povo de Israel, da saída do Egito. E nós vamos ler aqui 4 textos, no máximo 5, se o Senhor conduzir o quinto. E eu quero pedir que nós temos total atenção à palavra, o Erasmo falou, prega a palavra. Então, nós vamos para a palavra. E nós queremos ver juntos 4 textos ou 5 textos da palavra. Então, o primeiro texto que nós queremos ler está em Êxodo, capítulo 12, os versículos de 1 a 12. Êxodo, capítulo 12, versículos 1 a 12. É o primeiro texto que vamos meditar nesta manhã. É o texto que fala da instituição da Páscoa, como está intitulado ali na palavra de Deus. Muito embora esse título não seja um título original, esse título foi acrescentado. Mas vamos ler esse texto então, Êxodo 12, 1 a 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Até poderemos ler o 13. Vamos ler o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos ler em voz alta esse versículo 13? Você pode ler junto comigo em voz alta? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha essa frase. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Que lindo, né? Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando Deus vê o sangue, a praga passa diante de nós e não há praga destruidora. Amém? E eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos, querida família, sobre uma coisa que esse povo fez nesse dia, nessa noite, uma atitude que esse povo tomou. Porque eu fico pensando, e eu, antes de falar com vocês aqui, eu conferi ali com o Otto, só para não me enganar no número, que em torno de 2 milhões de pessoas saíram da terra do Egito quando migraram para a sua terra santa. Esses 2 milhões de pessoas, não há menção de uma sequer que tenha, não tenha obedecido à palavra. E eu, sinceramente, não creio que algum israelita tenha cometido a loucura de não fazer o que Deus orientou. E eu fico pensando no que acontecia nessas 2 milhões de pessoas nas casas. Será que o padrão da vida dessas pessoas era um padrão perfeito? Posso assegurar que não, porque só pela murmuração desse povo, durante o longo dos 40 anos deles no deserto, nós já sabemos que não. Mas o fato de que esse povo tenha, mesmo não vivido um padrão perfeito, não foi impedimento para Deus fazer com eles o que tinha que fazer. Não foi impedimento para Deus tirar esse povo da terra do Egito para levar para a terra prometida, embora eles não tenham entrado porque eles permaneceram em pecado. Mas Deus não levou em conta o que estava acontecendo dentro da casa dessas pessoas para, naquele dia, não permitir que o anjo destruidor matasse a vida deles, destruísse a vida deles. Está claro o que eu estou dizendo para os irmãos? Eu lembro de um desenho muito precioso que hoje em dia é cada vez mais difícil encontrar mídia que preste. A mídia vem dos midianitas, ouvimos esses dias, né? O príncipe do Egito. Mas nesse desenho, o príncipe do Egito tem um determinado momento que esse anjo da morte, ele sai para destruir, então, esses primogênitos do Egito. E tem uma cena que me chama a atenção, que as famílias de Israel estão ali em casa, na expectativa, fizeram a sua Páscoa ali, a sua refeição, e tem um momento que uma menina, ela parece que ela percebe que ele está passando no meio das casas, o anjo destruidor. E ela percebe que ele vai e passa, e ela fala assim, dá aquele suspiro de alívio. O que proporcionou que aquela menina, naquele desenho que eu entrei naquela ilustração visual ali, o que proporcionou que aquela menina tivesse aquele sentimento de alívio foi uma coisa, foi um passo de fé daquela família, daquelas famílias israelitas. Foi um ato prático de marcar nos umbrais da porta e na verga da porta o sangue do cordeiro. Bastou o sangue para que a família fosse salva. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, assim, voltadas para vocês, é que o sangue de Jesus cobre a vida de vocês. E a minha vida. Amém? Cobre a nossa vida. Está nos cobrindo, é o sangue do Cordeiro amado. E esse passo tão simples de fé é o que nos mobiliza todos os dias. E que às vezes nós deixamos. Porque quando nós nos entregamos a Cristo e quando nós chegamos naquele primeiro dia antes de Cristo, ou melhor, no primeiro dia em Cristo, nós chegamos todos iguais. Alguns com mais problemas, outros com menos problemas, alguns com uma vida cheia de padrões corretos, porém reconhecendo que vive uma vida de pecado, mas nós temos uma coisa, chega um pregador do evangelho, alguém, algum irmão, alguma pessoa em Cristo e ministra conosco e diz que nós precisamos nos arrepender, que o sangue de Jesus te perdoa de todos os teus pecados, que tu passa a ser um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, redimida pelo sangue do Cordeiro, e então agora tu passa a ser uma nova vida. E o que a gente faz? A gente crê. E é tão bom. Quem teve essa experiência aqui? Levanta a mão. Não foi bom aquele dia? Foi bom, sim ou não, irmãos? Foi maravilhoso. Que dia precioso. Não importava o que eu tinha feito. Não importava o tamanho do meu pecado. Eu ouvi isso de um pregador. Não importa o tamanho do teu pecado. Deus te perdoa. E Jesus fazia tanto isso com as pessoas. Mas parece que aquele momento precioso e lindo e maravilhoso, ele parece que ele vai, à medida que nós vamos caminhando por fé, perdendo força dessa fé simples, dessa vida simples de comunhão com Deus. E o Espírito Santo nos adverte que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o começo de tudo. Sem fé eu não consigo. Mas este povo de Israel é um povo que teve fé no momento que precisou. Ninguém foi louco de não marcar as ombreiras da porta e a verga com o sangue do cordeiro. Do ponto de vista humano, até uma coisa absurda, a lei aqui não havia sido estabelecida ainda. Não havia instituição de lei, mas orientação de Deus. 2 milhões de pessoas, todas as casas, sangue nas ombreiras, sangue na verga, todos foram salvos do anjo destruidor. No outro dia, um grande clamor no Egito, porque nem todas as casas dos egípcios, havia o sangue. Mas sobre aquele que estava o sangue, sobre aquela casa que estava o sangue, houve livramento do Senhor. Fala para a pessoa que está do teu lado, o sangue de Jesus te livra. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus tem poder, amém? Esse sangue e esse ato de misericórdia de Deus, nós vemos que Deus sempre quis ter em todo o tempo da criação da humanidade, mesmo depois da queda do homem, o sangue de Jesus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus, até mesmo antes da vinda de Cristo. Porque quando, antes de vir Jesus, nós pensamos na lei, em algo tão rigoroso, e o Senhor me mostrou um texto na palavra que mostra que a fé, ela é atemporal. A fé, ela não está presa ao tempo, mesmo antes da vinda de Cristo. Quer ver comigo? Abre por gentileza em Juízes, ou melhor, em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, que versículo? Todos. Josué 2. Olha que interessante essa história. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens, após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos esse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Pensamos sempre em como Deus conduziu com maestria essa chegada do povo de Israel para essa terra prometida, essa Canaã. Mas aqui estamos vendo a vida desta mulher, uma mulher com um contexto de vida de total pecado, chamada Raabe. Mas essa mulher, ela tem uma coisa, com todos os seus pecados, ela crê no Senhor. Ela crê em Deus, e a fé dela está fora de tempo. E por que está fora de tempo? Porque estes dois espias, eles faziam parte de um povo que recém tinha inaugurado uma lei recebida do Senhor através de Moisés. Uma lei rigorosa com o pecado. E nós sabemos que toda impureza é pecado. E essa mulher, ela cometia um pecado. Um pecado, ela vivia da prática do pecado. A forma de vida dela, a profissão dela, era uma profissão de pecado. Uma prostituta. E era pecado naquela época. Sempre foi pecado. Prostituição. Mas eu acho interessante que esses dois espias, eu brinquei lá em Caxias, de simular esse diálogo. Inventei um nome para os espias, Tobias e Jeremias. E os dois, não sei, esses nomes nem tinha muito naquela época ainda, né? Mas vamos dizer que seja esses nomes. Mas Tobias, quando chegou nessa mulher Raabe, essa mulher Raabe faz um acordo com eles ali e propõe uma coisa para eles, mas eles não param. Para aí, Tobias. Mas ela é prostituta. Mas a nossa lei contém a prostituição. E aí, Jeremias, o que vão fazer? Vão levar ela? Vão salvar ela? Mas como é que vão fazer? Porque ela vive em pecado. Mas eles não aplicam a lei. Vão levar para Josué? O que eles vão fazer? Não. Sabe o que acontece? A fé dela salva ela. E ela pendura. Eu uso essa fitinha aqui. Não tem um fio de escarlata, eu uso uma fita. Tá? E ela pendura sobre a sua janela um cordão vermelho. E esse ato de fé é suficiente para salvar a vida dela. Mais uma vez, nós vemos a graça e o perdão de Deus cobrindo a vida de uma pessoa cheia de pecados. Cheia, lotada. E esses homens voltam para Josué, este homem cujo nome significa Javé é salvação, e apresentam um caso para ele, e não há oposição deste homem, o líder de todo o povo de Israel, e esta mulher é salva. Eu creio que a vida dela foi mudada ali. Você sabe que o nome de Jesus, na genealogia dele, sabe o nome de quem está? Raabe. Essa mulher certamente mudou de vida. E quem sabe era a esperança dela. porque ela estava lá em Jericó, aquele povo já conhecia ela como prostituta, ela queria mudar de vida, quem sabe o seu coração, porque ela crê no Senhor, ela tinha temor de Deus, e ela reconhece isso, ela testemunha com ousadia, em determinado versículo aqui, ó, no versículo 9, ela diz, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela fala crendo no Senhor, e o Senhor vê esse ato de fé dela, ele enxerga isso, e ele salva a vida dela. O Senhor Deus, ele vê o coração do homem, que lindo isso. Não significa que a gente pode viver de qualquer maneira. Não tem nada a ver com isso. Significa que Deus vê um coração que o reconhece como Senhor. E essa pessoa se humilha na sua presença. Ele muda completamente a vida dela. Porque eu pensei por um outro lado que essa seria a oportunidade ideal para Raabe se promover no meio do povo de Jericó. Entre o rei, porque veja bem, o rei de Jericó vai à casa desta mulher para falar com ela. E ela poderia ali construir um novo testemunho, uma nova história, até poderia propor para ele um acordo, assim como propusera para os espias israelitas. Ela poderia chegar para ele, olha rei, tá bem, eu quero uma nova vida, eu quero que tu me dê uma oportunidade, eu não quero mais viver disso, eu quero acertar minha vida, então eu vou te entregar a eles, mas então tu faz assim... Mas ela não tem esse coração, porque tem um fator aqui que faz toda a diferença. Raabe crê no Senhor. Ela crê no Senhor. E ela tem a vida mudada. E ela pendura o fio de escarlate, o fio vermelho, na sua janela, e ela é salva. E eu creio, então, que ela passa a fazer parte desse povo israelita, ela e toda a sua casa, Deus salva a sua casa, e eu creio que Deus muda a vida dela ali em diante, ela passa a ter uma nova vida. Amém? É a nossa vida com Cristo. Quando nós entregamos em Cristo, para Cristo a nossa vida é mudada, nós passamos a ser nova criatura. E assim, se alguém... está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas, eis que se fizeram novas, eis que se fizeram novas, eis que se fizeram novas. Aleluia, Senhor. Muito obrigado porque Tu faz para nós, nos deu uma nova vida em Jesus. Muito obrigado, Senhor. O Erasmo, enquanto estava ministrando para nós hoje sobre a questão de nós termos um coração consagrado a Deus aqui, ele disse que Deus enxerga a nossa gratidão. Deus vê a nossa gratidão. Porque a gratidão é uma atitude de fé. Ela é uma posição de tranquilidade, de que Deus tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Até sobre Raabe, uma meretriz do meio de Jericó, que foi alcançada pelo amor de Deus, porque cria no Senhor. Amém? Nós cremos que essa mulher foi salva, porque ela creu. O sangue, o fio de escarlate, mais uma vez um fio vermelho, então dando ela como sinal disso, cobriu a vida dela. Assim como o sangue de Jesus cobre a minha vida e a sua vida. Vamos abrir em Hebreus 11, capítulo 31. Olha o que o Espírito Santo fala sobre esta mulher, Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Mas para aí, Raabe era desobediente. Mas diz que ela não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Porque ela creu no Senhor. Porque ela tinha fé no Senhor. O Senhor Jesus, ele disse em Lucas 18:8, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E uma pergunta para a igreja, para nós. Como está a nossa fé? A nossa fé. Como está a nossa fé diante das circunstâncias de que Deus é fiel, de que Deus tem o domínio, o governo e o controle sobre todas as coisas? Temos uma fé como a dessa mulher que crê no Senhor, que se posiciona e que arrisca a vida. Raabe arriscou a vida dela em prol de um povo que nem conhecia. Aleluia. O último texto que quero ler com vocês, irmãos, está em Mateus capítulo 26. Versículo 26. 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue que cobre a minha vida e a sua vida. Amém? Amém, irmãos? Este sangue nos cobre todos os dias. Hoje nós cantamos que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. A cada manhã o sangue de Jesus cobre a tua vida e te redime da vida de pecados. Amém? E me redime. E isso é maravilhoso. Isto é graça. Isto é um presente de Deus que nós não merecíamos. Essa vida que vivemos é uma vida vitoriosa. É uma vida vencedora, é uma vida que não tem chance de dar errado. Independente das circunstâncias que enfrentamos, o sangue de Jesus nos cobre e a vontade de Deus na nossa vida vai se cumprir. Esse é um grande dilema. Esse é o grande dilema que tanto as pessoas sem Cristo enfrentam, quanto as pessoas com Cristo enfrentam quando tiram os olhos de Cristo. Porque perdem a segurança e a confiança de que Deus tem tudo sob o seu governo e controle. Mas nós temos que ter a fé do povo de Israel, que pintou os ombrais da porta e a verga, e descansou e soube que Deus ia fazer o que fez, e o anjo destruidor de fato não destruiu aquele povo. E se o anjo destruidor, com um sangue que as pessoas pintaram, sangue de cordeiro, as pessoas marcaram a porta. Se o anjo destruidor não destruiu aqueles homens, imagina nós que somos lavados pelo sangue do cordeiro sem defeito, Senhor Jesus. Se porventura o Senhor não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Amém, irmãos? Todas as coisas, tudo já foi providenciado. Foi um sacrifício perfeito, um sacrifício que não precisa ser feito novamente. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos batizados em Cristo, esse é o nosso ato de fé, de decisão. Então, a partir daquele dia, nós temos a vida transformada, a vida renovada, a vida vai sendo restaurada. E se nós pecamos, o sangue de Jesus nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça, e nós somos feitos novos todos os dias. Por amor de ti, somos levados à morte todos os dias, ao matadouro, todos os dias. Somos renovados, somos restaurados, o sangue de Jesus nos limpa, nos lava, e se nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós vimos que nós pecamos, então o Senhor nos redime, e não há já condenação. Aleluia! Não há condenação. Há todos os dias um novo de Deus. E muitas vezes, quando nós olhamos para nós, e quando nós olhamos para as falhas e frustrações e circunstâncias e situações que cometemos, que nós mesmos acabamos nos perdendo, e nós tiramos os olhos de Jesus, que a palavra nos orienta, olhando firmemente para o autor e consumador, o que começa e o que termina, o que começa e o que cumpre. E nós tiramos os nossos olhos desse autor e consumador da fé, Senhor Jesus, quando nós tiramos os nossos olhos, nós trememos, e nós tememos, e foge a segurança, e foge a paz, e foge a alegria de depender de Deus, e se torna um círculo vicioso, porque nós tiramos os olhos de Cristo, e nós começamos um ciclo, mesmo depois de estarmos em Cristo, um ciclo de derrota, porque nós deixamos de ter aquela fé simples, do governo e do controle absoluto do Senhor nosso Deus. Olhamos para nós, olhamos para a circunstância, são três coisas: circunstâncias, nós, embora nós estejamos dentro das circunstâncias, mas nós mesmos, quando nós começamos a olhar para nós e olhar para Cristo. Desses três, nós só podemos olhar para um. Para quem? Para quem, irmãos? Só para Cristo. Porque quando nós olhamos para nós e vemos nossas frustrações, sabe o que acontece? Nós nos frustramos mesmo. Quando nós olhamos para nossas frustrações, não tenha dúvida, nós vamos nos frustrar. Quando nós olhamos para as circunstâncias, não tenha dúvida, nós vamos temer. Quando Pedro olhou para Cristo e ele falou assim: Jesus, deixa eu ir contigo aí no mar. Ele era impetuoso, né? E Jesus falou: vem. E ele foi, deu o primeiro passo. Deu o segundo passo e ele olhou para a circunstância. E aí, quando ele olhou para a circunstância, começou a tremer. Tirou os olhos de quem? De Cristo. Mas Jesus, na mesma hora, agarrou na mão dele, segurou firme, porque Jesus não nos abandona quando nós olhamos para a circunstância. Aleluia. Ele é fiel. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele é fiel e ele segura a nossa mão e segura o nosso braço e fala assim para ele: por que duvidaste? E ele puxa Pedro e traz para dentro do barco de novo. Então, olhar para as circunstâncias é furado. Olhar para nós mesmos, pior ainda. Porque nós, quando nascemos, quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as nossas escolhas, a partir dali, foram frustradas. Agora, quando nós olhamos para Cristo, que é a única escolha que nós podemos fazer, então, a partir daí, nós podemos confiar que Ele tem poder para ordenar, para restaurar, para curar, para limpar, para fazer tudo novo, todos os dias. Amém, irmãos? Significa que, ou melhor, não significa que quando eu creio, a minha vida, ela vira assim um conto de fadas de um dia para o outro. E vocês sabem disso. Não é isto. Significa perseverar. Perseverança, segurança em saber que Deus, Ele tem o controle das coisas, ainda que tudo dê errado. Ontem, para mim, foi uma grande prova de fé nessa questão do tempo. O outro que eu estava no palco, eu dei uma volta e estava aquele nuvem, e aí eu recebi a ligação, porque a gente estava preparando esse evento evangelístico todo lá, e daqui a pouco alguém ligava: olha, aqui na Zona Sul está caindo uma tromba d'água. Aí daqui a pouco, na Baltazar, está caindo o temporal. Aí daqui a pouco, o João, não sei se foi o João, alguém me disse no Planalto lá: ó, no nosso bairro lá, está caindo chuva. E só no Germânia, que era o lugar do evento, não chovia. Caiu uma garoa, mas caiu uma garoa. E essa garoa me apavorava. Eu me apavorava olhando para a garoa, a circunstância. Aquela garoa, aquele tempo fechado, e eu olhava. Depois os jovens foram todos de camiseta, essa camiseta que o Altucar falou, foram para o shopping em Iguatemi, todo mundo foi almoçar lá. Então era um testemunho lindo, o pessoal ficava olhando assim, né? E os irmãos bem felizes, assim, né? Cheio de autoridade, de graça, e iam, comiam, iam no banheiro e o pessoal via: Jesus morreu por ti, é hora de viver por ele. Mas eu comia e olhava para o teto, uma parte que tem ali no Iguatemi, que tem um negócio assim, né? Como é que chama isso aqui, Otra? É, Clara, como é? Clara boia, né? Então, aí a Clara estava boiando em cima e eu boiando embaixo. Então, eu olhava para cima, né, apavorado ali, né, eu tava boiando, olhando para a circunstância. Estou confessando aqui, irmãos, agora eu posso, tá? Então é o seguinte, antes não, porque tinha que ministrar a fé para todo mundo lá, e eu estava decidindo. Mas eu olhava para os irmãos, e tinha uns irmãos comendo comigo, eu comia comida e olhava para cima, Eu olhava daqui a pouco, céu azul, coisa mais linda, ai, glória a Deus. Daqui a pouco olhava, fechava tudo, eu misericórdia. Parece assim a nossa vida, às vezes, nós deixamos de olhar para Cristo. É ou não é? E aí, o pessoal falando comigo, e a Lu, né, a esposa, sempre fica ligada na gente, ela já olhou para mim e já falou, está prestando atenção em nada que eles estão te falando, né? Falou assim para mim, e eu estava numa luta, nessa luta da circunstância. E como nós lutamos com a circunstância. E eu ali, então nós fomos para o evento, quando eu saí de lá, quando nós saímos do evento, chegou o pessoal do som, o Paulinho Arais, chegou com o som e falou, Samir, está caindo a chuva na Zona Sul. Mas o senhor me mandou, traz a lona, ele trouxe a lona, ele trouxe uma loninha lá, né? Eu estava bem, mas não pode chover, não pode, porque senão não vem os convidados, né? E aí... quando ele falou isso, começou a garoa mais forte assim. E aí uma turma de jovens se reuniu para orar e clamar a Deus, e foi uma experiência de fé para todos nós, igreja ali, e os jovens começaram a orar. Quando começaram a orar, azulava a coisa. Azulou o céu, aí o pessoal começava a bater papo, falar bobagem, né? Aquelas coisas assim, de dispersão, ouvir musiquinha e tal. Daqui a pouco, o tempo fechou de novo. O pessoal se reunia para orar de novo. Aí nós orando de novo, Senhor, Senhor, clama a misericórdia. Até que chegou um momento que o tempo ruim passou. O Senhor já tinha nos dito que ia fazer isso, que ia nos dar um tempo bom. Mas nós, quando tiramos os olhos de Cristo, nós ficamos como eu ontem, nessa questão do tempo. Totalmente inseguros, totalmente com medo. Eu estava com medo de que os planos que tínhamos fossem frustrados, de que aquilo que eu mais desejava ontem fosse literalmente por água abaixo, né? Mas o Senhor chama a igreja para confiar totalmente nele. Essa fé que não retrocede, essa fé que confia, essa fé que permanece, uma fé que não desiste apesar das circunstâncias. Temos tantos exemplos. Hoje o Erasmo mencionou assim, poxa, se eu fosse contar as coisas que Deus já fez de fidelidade dele, eu teria a manhã inteira para contar. E eu brinquei ali com o João, com o Otto. Seria bom que fizesse isso, eu não pregava, ia ser uma benção. Ser bom para mim e para ti, Erasmo. Mas eu também tenho na minha vida, e eu sei que você também tem, testemunho da fidelidade de Deus. Tem ou não tem? Quantos de nós aqui podem levantar a mão com a autoridade e dizer, teve situações na minha vida que só pelo Senhor? Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos declarar para o Senhor a nossa confiança a Ele, amém? Vamos declarar para Ele, inclusive, se nós temos pecado na questão da fé, se nós temos falhado com alguma coisa no nosso coração que nós não temos confiado no Senhor, vamos confessar o pecado ao Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Ele não vai falar assim, por que tu fizesse isso? Por que tu fizesse aquilo? Ele vai dizer, tá bem, eu te perdoo. Vem e segue-me. Amém? Pedir para o Erasmo orar por nós. Pode ser, Erasmo.
Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos é que o Teu Espírito Santo opere em nós aquela fé inabalável em Ti, Senhor. Sabemos que Tu nos amas de tal maneira como ninguém mais sobre a face da terra poderia fazer, de dar o Seu Filho para que Ele derramasse o Seu sangue, voluntariamente, como Ele mesmo disse, para que nós fôssemos herdeiros Teus e co-herdeiros Teus com Cristo. Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Pai, que possamos, pela Tua graça, amor, cada dia estar olhando para Ti, para Jesus, para o Espírito Santo. Orando com essa certeza absoluta, inabalável, de que tudo é possível para Ti, Senhor. A Ti damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém. Irmãos, antes de nós retirarmos, ontem eu tive com um irmão que me levava no seu carro um ato de fé. Há um edifício lá na zona norte onde nós moramos, que está há muito tempo fechado. E um dia eu fui com um irmão lá e oramos. Há um salão enorme lá. Eu disse, nós poderíamos ter aqui na Zona Norte, o povo da Zona Norte se congregando lá. Entramos lá, o rapaz que cuidava da porta deixou entrar, ver, nós andamos por tudo. Muita coisa tinha que ser renovado e refeito, mas... E nós oramos lá e tomamos posse. E aquele prédio continua lá. Quando eu passei, esses dias tinha uma placa para alugar. E ontem eu vi a placa e pedi para o rapaz, vamos parar e vamos orar aqui. Vamos pedir para Deus. Eu disse, Senhor, está uma placa de aluguel, mas Tu não vais deixar alugar. Senhor, o rapaz que está aqui ao meu lado conhece o proprietário daqui. E então nós vamos orar por ele, pedir que Tu fales ao coração dele. Só que está tanto tempo fechado, é sinal que ele não precisa disso, Senhor. Dá-nos para nós que nós precisamos para o Teu reino. Foi um ato de fé. Eu gostaria que a igreja estivesse orando lá na rua Dona Alzira. Tem um prédio, já nós reservamos para a obra do Senhor. Vamos pedir a Deus por fé, e Ele dará. Amém? Que a graça de Deus nos acompanhe, irmãos. Que a graça e a bondade de Deus estejam com todos hoje, toda essa semana, até nos reunirmos outra vez. Amém.